Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
No horário de Brasília, 6h40, no aro, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal.
Nacional.
No Porto, Sul, Norte, Liga, como sou mais forte do esporte.
Com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, a gente começa falando sobre Copa do Brasil. Que jogo que tem hoje, hein? Grêmio e Flamengo, jogo de ida das semifinais na Arena do Grêmio, 9h30 da noite. Transmissão da Rádio Nacional com André Luiz Mendes, Valdir Luiz e o timaço da mais querida do Brasil. Jogo importantíssimo, duelo recente entre os dois na Libertadores, também na própria Copa do Brasil. Enfim, vamos começar ouvindo o zagueiro do Grêmio, Bruno Vini, falando sobre a preparação para esse confronto decisivo.
A gente, num ano de retomada, vamos dizer assim, estamos aí nas duas competições. Dá para manter o foco, sim, nas duas. Nós temos um treinador que nos passa essa competitividade todos os dias. E é óbvio que com a experiência de jogadores que nós temos no elenco, você tem que estar sempre virando a chave. A gente jogou o Brasileiro agora, demos a vida para ganhar o jogo do Atlético. Agora o foco é total no Flamengo, porque a gente, óbvio que almeja ser campeão aí para coroar um ano muito positivo, se Deus quiser.
Bruno Vini também afirma que o jogo de hoje à noite é especial para o elenco do Grêmio.
É, na verdade, a gente comenta sempre aqui que não tem um jogo fácil. A gente vai jogar contra qualquer adversário aí, tem que estar no máximo. Tem que estar no máximo de concentração, máximo de questão física, de técnica também, porque todo jogo tem sido bastante difícil. A gente está acompanhando resultados aí do Brasileiro. Times de baixo ganham de times de cima, não tem muito resultado óbvio. Então, eu acho que com o costume de jogar tantos jogos difíceis, você está sempre alerta, você está sempre ligado. É óbvio que é um jogo especial, por ser uma semifinal contra uma grande equipe. Um bom ataque, a gente vai encarar como a gente tem encarado todos os adversários, dando o máximo, que é a única maneira de conseguir realizar um bom trabalho, e acredito que seja essa forma que meus companheiros, quando eu olho pro lado, entram também.
Tá aí o Bruno Vini. Flamengo hoje não tem o Gerson, o Davi Luiz e o Eric Pulgar no meio campo. Mesmo com desfalques, o elenco do Grêmio sabe que o ataque do Flamengo merece atenção especial. E o Kahneman diz que o time vai brigar até o fim, sem se importar com quem está do outro lado.
Depois, problema de vocês analisar se gostam ou não. Enfrentamos, como já Bruno falou, todos os times igual, não importa o campeonato, não importa. Claramente tem jogadores acima da média, que tem que ser marcado, mas se tu desconcentrar com qualquer jogador, a bola pode terminar lá, dentro das redes. Mas nós vamos confiados com nossa força, como ele falou, nosso poder de não desistir, até o final, não importa o que acontecer, vamos brigar até o final, seja o Flamengo, seja o América, seja qualquer time, não importa.
Tá aí, portanto, o Kahneman, jogador importante do time do Grêmio, um dos ídolos da história recente do tricolor gaúcho. Luizito Soares vai pro jogo, hein, gente? Ele postou agora há pouco no Instagram, nas suas redes sociais, lá uns detalhes sobre a partida. Vai jogar. No Flamengo, a tendência é que o Fabrício Bruno entre no lugar do Davi Luiz e forme zaga com o Léo Pereira, e que o meio-campo tenha Alan, Thiago Maia, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Existe também uma possibilidade do Felipe Luiz ganhar a vaga do Ayrton Lucas na lateral esquerda. E o Valdir Luiz está comigo aqui até às 7 da noite, já esquentando para o grande jogo Grêmio e Flamengo. Qual a tua expectativa, Valdir? Boa noite.
Boa noite, um abraço para você, André Marques, para os amigos ligados no Mundo da Bola. Expectativa de um grande jogo, amigo. O Grêmio é uma equipe que vem aí de um resultado positivo no Campeonato Brasileiro, venceu o Atlético Mineiro por 1-0 no último sábado, é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, deve ter a volta do Luiz Soares, né? Deve jogar hoje, como você já adiantou aqui. O Flamengo é uma equipe de bom nível, não jogou uma grande partida contra o América Mineiro, mas é decisão. Decisão, os clubes que têm excelentes jogadores crescem na hora de uma decisão. São jogos diferentes e com certeza vamos ter um grande jogo. Mesmo na Arena da Baixada, na Arena do Grêmio, não dá para apontar o favoritismo pro Grêmio. Ontem nós vimos uma vitória do Corinthians, num jogo equilibrado, mas que o Corinthians foi competente no detalhe, principalmente no segundo tempo. E hoje é o tipo do jogo que o Grêmio vai tentar se expor um pouco mais porque joga em casa. E o Flamengo deve ser um pouco mais cauteloso para trazer para o Rio de Janeiro o resultado que ele dependa de uma simples vitória para passar de fase e chegar mais uma final de Copa do Brasil. Vejo o Grêmio um pouquinho mais entrosado e taticamente melhor, mas a individualidade do time do Flamengo é uma coisa que você não pode jamais deixar de citar.
Ô Valdir, a gente tem reparado no time do Flamengo que essa parte individual sempre fez a diferença, né? São jogadores qualificados, multicampeões, individualmente,
acostumado a jogar decisões.
Individualmente é indiscutível, agora coletivamente, eu fiquei espantado negativamente com o jogo contra o América Mineiro, fiquei espantado no jogo com o Fluminense, porque eu acho que o Flamengo está evoluindo. Os números até são bons, o Flamengo dificilmente perde, mas o time não está jogando bem, né, com o Sampaoli.
Principalmente os segundos tempos. Se você prestar atenção, eu tive a oportunidade de comentar os últimos jogos do Flamengo. O Flamengo começa jogando no abafo. Os 20 minutos do Flamengo...
É um gás, né?
Se não fizer o gol, se o adversário...
Opa, aí vai...
Aí equilibra.
E no segundo tempo
é atropelado. Dois jogos que foi rigorosamente atropelado. No Fla-Flu e no contra o América Mineiro. Contra o América Mineiro.
O placar é muito mentiroso.
Foi mentiroso.
Muito mentiroso.
O América Mineiro teve um gol bem anulado, diga-se de passagem. Teve um pênalti a seu favor não marcado.
Verdade.
Teve duas bolas na trave e perdeu dois gols que não se perde. O Flamengo só teve uma chance de gol no segundo tempo. Então, o Flamengo é uma equipe que, se fosse um preparador físico brasileiro, já estava sendo questionado. Mas esse preparador físico argentino do Flamengo tem que ser chamado às falas, que o Flamengo morre rigorosamente no segundo tempo.
Hoje é um jogo de Copa, né? Jogos de Copa são normalmente diferentes. Muito se falava ontem no Corinthians e São Paulo que o placar mais esperado era o empate. Só que tem a questão do clássico, é diferente, né? Tem a questão do clássico paulista e assim, em 23 confrontos mata-mata, o Corinthians levou a melhor em 17 contra o São Paulo. Então tem uma questão histórica também, e o Corinthians chega para o segundo jogo para jogar no Morumbi, torcida única do São Paulo, mas chega, na minha opinião, bem fortalecido, porque o Luxemburgo ele arrumou a defesa.
O Corinthians e agora está trazendo mais um reforço, que é o Lucas Veríssimo. Tudo bem, não vai dar tempo hábil para jogar.
Sim.
Mas arrumou a defesa com o Gil, com o Bruno Mendes, que joga tanto de lateral como zagueiro. Jogou muito bem esse menino Murilo.
Muito bom zagueiro.
Belíssimo lançamento.
Muito bom zagueiro.
Segundo gol do... O Murilo, guardando as devidas proporções, ele lembra muito o Cuesta, quando faz aqueles lançamentos longos de perna esquerda para o outro lado. Jogou muito bem. Tem um outro jogador que foi base do Botafogo e que está muito
Caetano.
Bem no Corinthians, que é o Caetano, que destacou
jogou no Goiás.
Se destacou no Goiás, mas foi base do Botafogo. Nunca jogou no time titular do Botafogo.
Não sei porque ele não ficou.
Mas aquele negócio de o olhar do treinador na base é um, né? E aí o cara sai, foi no Goiás e destacou, que é um bom jogador também. E mesmo sendo sem torcida do Corinthians, o Corinthians é um time experiente.
E
o São Paulo vai jogar com uma grande pressão.
É verdade.
Porque ele tem que ganhar.
E vamos falar a verdade aí.
Luciano.
E vamos falar a verdade aqui. O Renato Augusto é muito diferenciado, né? O que ele fez ontem também, né?
Renato Augusto, amigo, em condições normais, se eu fosse treinador, eu deixava, olha, ele tem que ficar fora do... Se eu sou o Vanderlei, eu preservo ele dos jogos da Sul-Americana, que o Corinthians vai jogar, e do Campeonato Brasileiro. Guardo ele pro dia 16.
Pro jogo com o São Paulo.
Guardo ele pro dia 16.
Tem que estar inteiro nesse dia.
Ele inteiro é brincadeira. Ele ontem morreu no segundo tempo. Mas ele é brincadeira.
Ele joga muito.
Muito, Renato Augusto.
Joga muito. Bom, dito isso, lembrando, 9h15, começa o Show de Bola Nacional, Grêmio e Flamengo. Transmissão do André Luiz Mendes, locutor de todas as ondas, com os comentários do Valdir Luiz e o timaço nacional em campo. Vamos falar do Vasco, porque o Vasco está no mercado. Houve a mudança aí de CEO, né? O Luiz Melo saiu. O Luiz Melo, que era muito criticado, questionado por todos, ele agora saiu e parece que os cofres foram abertos em São Januário, ou na Vasco SAF, né? Porque o Vasco começou a anunciar um jogador atrás do outro. e segue em busca de reforços importantes para a sequência da temporada. O Vasco anunciou hoje o Praxedes, que tem 21 anos, foi emprestado pelo Bragantino até o final dessa temporada, com opção de compra fixada em 5 milhões de euros por 70% dos seus direitos econômicos. O Praxedes, que jogou muito no Internacional, começou muito bem no Bragantino, depois teve uma pequena queda, tanto que agora foi emprestado. E o Paulinho Paula, que no Vasco vai ser chamado de Paulinho, que é um jogador que jogou muito no mundo árabe, indicação do Ramon Dias. Ô Valdir, Praxedes e Paulinho são os dois primeiros nomes aí de hoje, né, anunciados pelo Vasco.
Olha, eu vou ser sincero com você, eu não conheço o Paulinho.
Vamos Ramon Dias Paulinho, que indicou.
Ramon Dias merece crédito porque ele foi um baita jogador. Como treinador, felizmente não teve tempo de trabalhar no Botafogo. O Paulinho, eu esqueci o de Paulo.
Era um jogador que o Botafogo queria no passado, né? Tentou e não conseguiu.
Então é bom jogador, que todo mundo queria.
O scout do Botafogo é bom.
Muito bom. O Alessandro e o Rafael faziam um belíssimo trabalho lá. Então o Paulinho, que eu acredito seja bom jogador, o Paulinho só, De Paulo é o Patrick De Paulo.
É só Paulinho.
Dário de Paulo, Benito de Paulo. Então o Paulinho deve ser um bom jogador. O Praxedes, eu gosto dele. Bom jogador, pé na esquerda, jogador que se apresenta para finalizar.
Habilidoso,
tem uma boa visão de jogo. E eu gosto daquele meia, o André, que se apresenta para finalizar. E ele faz muito bem isso. Olha, eu tô, depois da conversa que eu tive com você hoje em off, e eu tô torcendo muito, tô torcendo muito, que eu tenho simpatia pelo Vasco, não sou vascaíno, mas tenho uma simpatia muito grande pelo Vasco, é futebol carioca também, futebol brasileiro.
Lógico.
Acho uma potência. Eu acho que com esses reforços e com o Ramon Dias, e se a sorte bafejar um pouquinho, porque você tem que ter um pouquinho de sorte, o Vasco pode se livrar. Esse jogo de sábado contra o Corinthians é um bom jogo para reabilitação, sem público.
Sem
o Vanderlei
público.
Deve preservar vários titulares, porque tem jogo terça-feira pela Copa Sul-Americana. Então é um jogo bom para o Vasco começar a vencer, que o Curitiba já chegou a 14 pontos. E o América, com o futebol que vem jogando, não condiz os 10 pontos que ele tem, não, hein, André?
Com certeza. E outra coisa, o Vasco está atrás de nomes que são, assim, muito cotados em vários clubes no mercado. Por exemplo, o Michael Santos, que é artilheiro do Campeonato Argentino, é um paraguaio que tem 30 anos apenas e bate com as duas pernas, é estilo Cano. Se o cara é artilheiro do Campeonato Argentino não é qualquer campeonato, né? É o segundo campeonato mais forte da América do Sul.
E uma coisa que a gente tem que citar, e tem muitas pessoas, eu não vou citar nomes em respeito, mas tem muitas pessoas que criticam quando você traz um jogador de 30 anos. Muita gente criticou o Botafogo quando trouxe Chiquinho, Marçal. Há um monte de desconhecidos. E esses desconhecidos estão arrebentando no Botafogo.
Deram
no Campeonato Brasileiro. Estão dando
certo.
Então, vamos dar um crédito ao Michael Santos, ao Paulinho, porque a gente tem o mal de muita gente que comenta futebol e antes de conhecer o jogador, e eu tenho por norma, quando não conheço o jogador, esperar o tempo.
Sim.
Então, você me acompanha aqui, quando vieram os jogadores do Botafogo, falaram, eu não conheço, vamos torcer para dar certo. E deram certo. E quem sabe o Paulinho, o Michael Santos, o Ferreira, não vão dar certo no Vasco.
Pois é, agora, o Sebastião Ferreira é outro jogador que no Libertar foi artilheiro com o Ramon Dias.
E ninguém desaprende.
Pois é.
É que nem andar de bicicleta, você não desaprende.
Vasco também tem outros nomes aí que o Vasco tem interesse.
Tem que contratar.
O Rojas, zagueiro titular do River Plate, jogador da seleção paraguaia, tá chegando também por empréstimo.
O Vasco tem que, nesse momento, é a hora de você abrir o cofre, tentar salvar.
É gastar. Agora gastar é gastar para depois
contratar
recuperar.
Contratar jogadores experientes. Os meninos, você preserva para ir colocando pouco a pouco.
Concordo.
Mas você tem que botar os cascudos. Na hora como diria o meu falecido pai, na hora da onça beber água, os cascudos que resolvem.
É isso. Bom, a gente vai, lógico, ao longo aí da semana, dos programas, a gente vai trazendo os novos nomes que o Vasco vai contratar, porque ainda vem mais alguns aí pela frente. E depois da goleada sobre o Panamá, a seleção brasileira feminina de futebol retomou os treinos em Brisbane, de olho no duelo contra a França pela segunda rodada da Copa do Mundo. Jogo que acontece no sábado, às 7 da manhã, no horário de Brasília. Titular na estreia, a zagueira Lauren diz que a vitória deu confiança para o time de Pia Sundhage.
É claro que todo jogo de Copa é muito difícil, é Copa. Não, a gente está vendo os resultados das outras equipes, o quanto os placares estão apertados, o quanto os jogos estão sendo difíceis. Mas essa estreia sim trouxe confiança para o grupo, isso é muito importante. Acho que a gente, além de ter ganhado, ter feito um bom jogo, ter sido consistente no jogo, favoreceu isso. A gente realmente ganhou confiança para o próximo jogo.
Lauren, no entanto, pede que a seleção brasileira tenha cuidado no confronto contra as francesas.
A França, com certeza, é uma equipe fortíssima, é uma das tops do mundo, mas a nossa equipe também é uma equipe fortíssima. Então, acredito que vai ser é o jogo, né, da nossa chave, é o confronto da nossa chave, o principal confronto é ali do nosso grupo. E a gente tem total condições de reverter o histórico, né, esse histórico ruim da seleção em relação à França. Então é um jogo muito, muito duro, que vai ser resolvido nos detalhes, nos detalhes ofensivos, nos detalhes defensivos, mas a gente tem total condições sim de fazer um grande jogo e sair com a vitória, mas isso vai dizer nos trabalhos, né, aqui até o jogo e no jogo em si, como a gente vai se comportar diante da França.
6h56, horário de Brasília, tá na hora do
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
A equipe brasileira de Taekwondo está disputando o Aberto Senegal. A competição é na capital Dakar e o Brasil conquistou 4 medalhas de prata, com Caroline Santos na categoria até 62 quilos, Edival Pontes até 74 quilos, Milena Titonelli até 73 quilos e Ícaro Miguel na categoria até 87 quilos. O Brasil tem ampliado a presença no pódio em competições internacionais de Taekwondo. A equipe universitária feminina de vôlei está na China para a disputa dos Jogos Mundiais Universitários. O seu último teste antes do primeiro jogo foi contra a Argentina. O Brasil venceu por 3-1. As parciais foram de 25-17, 30-32, 28-26 e 25-23. Amistoso bastante disputado. O primeiro jogo brasileiro será no dia 30, domingo, às 9 horas da manhã, contra a Polônia. A equipe está no grupo A. As duas primeiras de cada grupo seguem para as quartas de final. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
E falando ainda de Jogos Mundiais Universitários, a equipe de esportes da Rádio Nacional vai trazer uma cobertura mais do que especial para você durante os nossos programas. A delegação brasileira já está em Chengdu para a disputa dessas competições. E a Maria Paula Reitman, atleta da natação, Maria Paula Reitman, atleta da natação, fala que a expectativa pelo início dos Jogos aumentou com a chegada à China.
É, continua mesmo e até aumentou. A gente chegou aqui, achei o pessoal muito receptivo, assim, animado. A vila já deu pra gente ver um pouquinho, assim. A estrutura tá muito boa, tá enorme. Conheci a piscina de treino já. E aí foi bom pra dar uma nadadinha, assim. E aí amanhã vamos explorar mais, mas tô bastante animada.
Tainá Lemos, atleta do judô na categoria até 52 quilos, fala sobre a emoção da chegada e dos primeiros treinos em Chengdu.
Valeu a pena todas as horas de viagem, né? Um mix de emoção chegando aqui. O primeiro treino foi bem tranquilo, só para dar uma soltadinha na musculatura, para não ficar travado amanhã para o próximo treino e para a competição também, né? E é isso, foi bem tranquilo. Depois meti uma corridinha ali só para perder um pezinho.
Tainá Lemos também comenta sobre seu início no judô e o período longe da família que ficou no Rio.
Eu comecei o judô com 3 anos, através do meu pai. Ele conheceu minha mãe, ele começou a criar eu e minha irmã gêmea. E a gente conheceu o judô e gostou e continuou aí também até hoje. Sempre luto por ele, isso já é certo. Tudo que eu faço hoje em dia é visando o melhor pra mim e querendo dar um futuro melhor pra ele. E o coração fica apertado porque muitos dias longe, mas eu sei que no final sempre vale a pena.
A abertura oficial dos Jogos Mundiais Universitários está marcada para o dia 28 de julho e a Nacional vai acompanhar mais de 150 atletas em 11 modalidades diferentes. São 6h59, Valdir, para a gente fechar aqui. Tem favorito hoje, Grêmio e Flamengo, Valdir?
Ligeiro favoritismo para o Grêmio, porque taticamente, na minha opinião, é o time mais arrumado.
9h15, começa o Show de Bola Nacional. André Luiz Mendes, Valdir Luiz, o timaço da mais querida para Grêmio e Flamengo. Jogo de ida, semifinal da Copa do Brasil. O No Mundo da Bola volta amanhã, 6h40. Valeu, gente, um abraço. André Marques. Tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.